Olá a todas e todos. Estamos iniciando aqui nos estúdios da Rádio Fiscar mais uma edição do programa Na Ação. O programa Na Ação tem por objetivo dar visibilidade, fazer que as pessoas tenham contato com tudo aquilo de bom que é desenvolvido em termos de sociedade e que facilita a vida das pessoas. Como eu tenho aqui entre as nossas visitantes hoje uma filósofa, foi uma engenheira, então até vou gastar a bala da agulha e vou citar o Kant aqui com a questão do imperativo categórico, que é aquela ideia de que a nossa ação pudesse vir a tornar-se uma lei universal para a ação de todos. E pensando que solidariedade é um bem bastante escasso no nosso atual contexto social, não apenas de Brasil, mas do mundo em geral, nós estamos recebendo hoje as representantes do projeto Pontinha. Nós estamos recebendo a Catri Santa Rosa, que é do curso de filosofia, graduanda da filosofia, e a Giovana Santos, aliás, Giovana Rodrigues, que está concluindo o curso de engenharia da produção. E essas meninas, junto com outro coletivo de estudantes, desenvolvem um projeto que é com o objetivo de auxiliar estudantes da educação básica a se aproximarem da universidade, enfim, inclusive para fazerem a escolha dos seus cursos e daquilo que eles pretendem prestar e se profissionalizar. Meninas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente por vocês virem aqui bater esse papo conosco.
Imagina, a gente agradece.
Sim.
Legal. Em segundo lugar, eu vou pedir, antes de pedir uma apresentação do projeto Pontinha, eu acho muito interessante conectar a trajetória pessoal de vocês como estudantes, tá? Esse passo da educação básica para o ensino superior e como que essa vivência motivou vocês a fazerem parte de um projeto dessa natureza.
Então, eu resolvi entrar no Pontinho, entrei primeiro como voluntária, né? Porque eu sou de escola pública. Eu tô, querendo ou não, sendo ou não de escola pública, eu acabei sendo privilegiada, porque eu tive condição de pagar um cursinho, etc., para entrar numa universidade pública. E muita gente, eu vejo que estudou comigo, não teve essa possibilidade. Muita gente foi se perdendo pelo caminho de diversas formas. Então, quando eu encontrei o Pontinho, eu totalmente me apaixonei assim, porque eu falei, é uma forma de devolver para a comunidade uma coisa, uma oportunidade que eu tô tendo que muita gente não tem. E aí você chega assim na escola e você sente quão distante é a educação pública, acho que no geral assim, mas em São Carlos tem duas universidades públicas e as crianças não sabem disso. Então é assim, foi uma coisa que conectou muito a gente, assim. Acho que por isso que a gente é tão motivado, porque a gente teve contato com as crianças. E eu sou mais motivada ainda, porque isso vem de uma vivência minha. Eu sou de Americana, uma cidade do interior. Mas isso vem de uma vivência minha, assim, que é algo que eu passei. Que eu tive mais oportunidade do que outras pessoas, mas é algo que eu vivi, assim. Nunca fui uma aluna de escola particular, etc. Isso foi só depois, antes de entrar na faculdade e tudo mais. Mas acho que a conexão que eu tenho, assim, é forte por esses motivos também. E também eu faço filosofia, né? Acho que não tem como. Meu negócio é educação. Ou eu vou dar aula no ensino médio, ou eu vou dar aula em faculdade.
É verdade. E tu, Giovana, como é que foi? Como é a tua trajetória?
Então, também sou filha da educação pública, né? E eu estudei em várias escolas diferentes públicas no interior. E uma coisa que sempre me impressionava era a questão de falta de perspectiva, que é muito presente até no ensino médio. E no ensino médio, uma coisa que já me aproximava da universidade era meu irmão, porque ele já estava, inclusive, aqui na UFSCar. Só que isso não era para todos, né? E eu, particularmente, tenho histórico em relação a projetos voluntários, né, aqui na UFSCar. E quando eu conheci o Pontinha, eu me conectei muito por causa disso.
Perfeito, perfeito. Bueno, eu vou fazer uma pergunta a respeito do que vocês estudaram na educação básica. Essa minha pergunta é tendenciosa porque eu fui professor de filosofia e de sociologia na educação básica, no ensino médio, especificamente, e eu sempre fiquei grilado com algumas coisas. Então, eu vou fazer essa pergunta sem falar da minha experiência, depois eu vejo se as nossas ideias batem, tá? Como é que vocês veem a questão dos conteúdos que são desenvolvidos nas diferentes disciplinas? Nós temos aqui alguém ligado à área das humanas e sociais e alguém ligado à área das exatas e sociais também, engenharia da produção, tá? Tem uma relação por questões de trabalho com o social. Como é que vocês veem o conteúdo curricular? Ele é desenvolvido de uma forma que te capacita para pensar, por exemplo, o Enem, o vestibular, e principalmente, não só o Enem e o vestibular, mas quando você entra na universidade, a possibilidade de outras concepções a respeito até dos mesmos temas que vocês estudaram no primeiro, no segundo, no terceiro. Enfim, como é que vocês veem essa relação? O que se aprende no ensino médio e como isso te prepara ou não prepara para a vida universitária?
Bom, pela minha experiência própria, o ensino médio me preparou para a vida universitária porque eu tive professores que vieram de faculdades públicas. Uhum. Então, eu fui privilegiada nesse ponto. Do ponto de vista do Pontinha, a gente está entrando no ensino médio agora. Uhum. Então, a gente tem 2 anos de independência, né? A gente se tornou independente em 2016. E nesses 2 anos, a gente tratou mais com crianças do fundamental. Okay. Então, a gente levava o conhecimento de que, ó, existe universidade, ó, a gente faz tal curso e como que funcionava. Eles se perguntavam também, a maior dúvida deles era sobre Tusca. Uhum. As crianças de quarta série queriam saber de Tusca. Mas a gente levava esse conhecimento assim pra eles e despertava o interesse. Usava até Tusca pra despertar o interesse. Ó, você vai jogar lá se você estiver na universidade e tudo mais. Só que como era um contato assim com crianças de ensino fundamental, então essa troca assim era menor. Acredito que agora que a gente tá entrando no ensino médio, essa troca vai ser maior também, porque já são adolescentes. Mas com o ensino fundamental essa troca era menor e... Claro. O nosso conteúdo, assim, que a gente procurava passar era o que a gente formava, assim, dentro da grande área, ecologia, uhum. inglês, espanhol. A gente fazia um projeto pedagógico, a gente faz, com um tutor que é especialista em alguma dessas áreas. Uhum. E por meio de autogestão, assim, de independência dos voluntários, eles viam que eles queriam ensinar dentro dessas grandes áreas. Mas a gente tentava levar conteúdo de uma forma lúdica, assim. Então a gente levava conceito, mas sem encher as crianças de muita informação, assim.
Perfeito. E tu, Giovana, como é que foi os estudos da Giovana no ensino médio, na educação básica em uhum. geral e a vida universitária?
Então, em relação à educação básica é um pouquinho complicado porque eu mudava muito de cidade, então mudava muito de escola.
Certo.
E aí uma coisa que eu reparava é que nem sempre tinha uma continuidade. Uhum. Mas no ensino médio eu tive sorte, em parte, né?
Uhum.
Porque eu me sentia muito preparada para a área de humanas, mas quando foi a área de exatas, especialmente cálculo, por exemplo, era uma coisa que eu sentia um pouco de defasagem.
Uhum.
Por mais que os professores tentavam, tinha muito reflexo em relação a tempo, senão até em preparo da turma. E aí, às vezes, eles não conseguiam avançar com a matéria. Era uma coisa que acontecia.
Claro.
Isso, basicamente.
Muito bom. Então, agora vamos ao projeto Pontinha. Você já estava dando uma dica que vocês começaram trabalhando com o pessoal do ensino fundamental,
uhum.
nível 1 ou 2?
Era fundamental 1, né? Era
fundamental
primeiro 1. A quinto ano.
Perfeito, perfeito. E agora vocês estão expandindo essa ação para o uhum. ensino médio, consequentemente, então, uma aproximação maior com conteúdos que eles acabarão tendo contato na universidade. Uhum. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma descrição, como surgiu o projeto Pontinha, da onde veio a ideia, quem começou com esse trabalho, enfim, para o pessoal conhecer mesmo, como uhum. você desenvolveu isso.
Então, o projeto Pontinha, ele nasceu no PET da produção em 2012.
Certo.
E ele cresceu muito, assim, claro, com o trabalho do pessoal do PET e tal. E em 2016, foi 2012 que nasceu, acho que por volta de 2014 começou a entrar gente de fora, mas uhum. o projeto ainda era dependente do PET. E em 2016 a gente conseguiu a independência e aí o Pontinha virou um projeto independente, né?
Perfeito.
Então o nome nasceu no PET e o nome Projeto Pontinha, tem muita gente que pergunta, é justamente para a gente criar uma pontinha entre a universidade e as escolas públicas da rede de São Carlos.
É, eu ia perguntar o nome pontinha vem da onde, mas já...
É, para criar uma ponte
já
mesmo.
Já está explicado.
Para a gente sair um pouco da bolha acadêmica.
Me diz uma coisa, e o projeto Pontinha conta hoje com quantas pessoas, quais as áreas de atuação, em quais escolas vocês estão atuando, escolas do município, escolas do estado, escolas particulares, como é?
Então, a gente se divide em duas áreas, né? Que é a coordenação, que são as pessoas que organizam essas atuações, okay. Organizam as pessoas, também cuidam mais da parte estratégica do projeto, uhum. Né? Aí, atualmente, a gente está em torno de 16, 17 pessoas. E aí, os voluntários, a gente está, inclusive, com as inscrições abertas até segunda.
Uhum.
E até esse momento, a última vez que eu li, a gente estava com
80
inscritos.
80 voluntários.
A gente quer chegar em 100 esse semestre, porque esse semestre a gente foi muito ambicioso e pegou 4 escolas.
Que
exato.
Legal, que legal.
Aí das escolas a gente tem em várias localidades, São Carlos, são 4, né? A gente tem o Moruzzi, uhum. Tem o Angelina, que eu nunca consigo falar sobre ela, Dagnoni, que fica na Santa
isto.
Felícia.
Tem o Marmorato.
Marmorato.
E
Marmorato.
Tem mais um agora que eu não lembro o nome.
Ah.
Bom, são 4 escolas.
Quatro escolas.
É que essa última é nova, agora eu não lembro o nome. E com essas 4 escolas a gente tem a previsão, assim, a ambição de uhum. Atingir cerca de 450 estudantes.
Estudantes. Perfeito. E me diga uma coisa, quais são as áreas que vocês estão atuando? E uma outra pergunta, em segundo lugar, seria o seguinte... Parece para vocês que o contato com estudantes às vezes se torna mais fácil discutir certas matérias, por exemplo, na área de cálculo, uhum. Diferentemente do professor, que de repente tem que atender 40 alunos, 30 e tantos, 40 e tantos, tá? E de repente os voluntários que podem conversar com 2 ou 3 alunos. Então, são essas duas perguntas. Uma para cada uma, vocês escolhem quem responde.
Uhum. Então, essa questão das áreas que a gente atua, os voluntários eles estão atuando em 3 áreas, né? Eles uhum. Vão atuar em 3 áreas esse semestre, que são inglês, espanhol e ecologia. Então, okay. Eles se dividem, eles se inscrevem no horário que eles acham melhor e com a disciplina que eles têm mais afinidade.
Uhum.
Na coordenação, a gente se separa em 6 áreas, que são okay. O administrativo, o financeiro, o apoio às equipes, o RH e o marketing.
Marketing organização.
E a organização.
Uhum.
Então,
okay.
Isso já toma bastante tempo nosso, mas a gente tenta também uhum. Nas atuações uhum. E tá próximo das crianças também.
E óbvio que no meio de toda essa correria, vocês ainda têm um bom número de textos para ler, trabalho para entregar.
É, graduação.
Grupo de pesquisa,
sim.
Etc, né?
Sim, é bem complicado a gente conseguir...
É uma agenda lotada.
É bem complicado a gente conseguir conciliar as coisas,
claro.
Mas o voluntariado é tão gratificante assim que a gente se esforça, fica sem dormir, mas a gente faz.
É, perfeito. Semana de 9 dias e tudo dá certo.
Exatamente.
Exatamente.
Bom, e tu, Giovana, o que tu acha, sobretudo nas exatas, vocês estão acompanhando essas alterações que tem na educação básica brasileira, independente se isso é bom ou ruim, não é a nossa discussão, uma vez que isso está acontecendo, a gente tem que tratar de se resolver da melhor forma possível,
uhum.
Não é? Mas a área, desde a minha experiência com o ensino médio, desde o meu tempo de estudante até o meu tempo de professor, sempre foi que havia uma certa defasagem na área das exatas, ou para o pessoal achar mais difícil, enfim... Por N razões,
uhum.
Tá? Tu acha que o contato com os estudantes voluntários, por exemplo, da física, da matemática, das engenharias, torna certos conteúdos mais, não são nem rigorosos, são mais duros de compreender, mais árduos de compreender, mais acessível para os estudantes?
Então, é que no caso a gente acaba não atuando, por exemplo, mais na parte de exatas. Só que uma coisa que eu sempre reparo é que eles escutam mais alguém que é de fora. E alguém uhum. Que tem uma idade um pouco mais próxima do que a deles, por mais que são crianças. Então, é meio como se a gente servisse como um endosso para as professoras.
Uhum.
Ou se não, para trazer um olhar diferente sobre algumas coisas. Desde as matérias em si, até sobre outras coisas como a faculdade, por exemplo.
Perfeito, perfeito. E, bom, dentro dessa questão aí das mudanças na educação básica brasileira, há um privilegiar dos estudos na área de matemática e de português. Tá? E vocês devem de ter conhecido essa experiência. Às vezes há certa dificuldade, até em alunos que já estão concluindo o ciclo médio, em certa dificuldade, limitação com a escrita, também por N fatores que nós não teríamos nem tempo para discuti-lo de forma apropriada. Uhum. Tá? Mas nesse sentido, esse fortalecimento da matemática e do português, o projeto Pontinha está recebendo mais estudantes, por exemplo, de letras com habilitação em português, além do inglês e do espanhol, ou estudantes da matemática, por exemplo, para começar a desenvolver projetos nessas escolas que vocês estão trabalhando? Eu estou fazendo essa pergunta porque, de repente, alguém que assiste o programa tem interesse de se voluntariar, não é? E, de repente, alguém que está diretamente ligado à área da matemática, uhum, do português, então isso poderia ser um fortalecimento até para a iniciativa de vocês.
Então, como o projeto nasceu no PET da produção, uhum, e ele é muito recente, né? A independência foi em 2016, a gente está tentando entrar na área sul agora, né? Perfeito. Que são a área das humanas. Uhum. Acho que eu sou a única coordenadora de humanas, o resto é tudo de exatas, uhum, mas a gente está tentando agora entrar na área sul e incluir a USP também. A gente está dando Perfeito. Passos, assim, acho que até grandes, até passos largos nesse sentido. E a gente... eu acho que tem gente que já se inscreveu da letras. Uhum. Mas, assim, comparado às engenharias, é um número mínimo. A gente faz apresentação na área sul, claro, apresentação na área norte para chamar atenção. A gente faz divulgação, marketing e trabalha em função disso. Mas, pelo projeto ser mais conhecido na área norte, uhum, a gente acaba tendo mais estudantes de engenharia, claro, no, claro, inscritos, né? Uhum. Só que para se inscrever no projeto, a gente também não pede que seja especialista em letras, que faça letras e tudo mais. Tanto que a gente abre também para a comunidade. Desde que tenha mais de 18 anos, pode dar aula com a gente.
Perfeito.
Não é, assim, perfeito, uma coisa exclusiva da universidade para ser voluntário. Voluntariado é para todos.
Que interessante. Sim. Que interessante.
Inclusive, a gente tem, acho que, uma inscrição já de pessoas que não estão na faculdade, necessariamente.
Tem egressos que se interessam.
Ajudar.
Sim. Sim.
Muito bom. Realmente é uma iniciativa que nós consideramos nobre, por isso o nosso convite a vocês. Por quê? A gente percebe que entre os discursos da educação e as práticas há um caminho a ser percorrido. Esse caminho é justamente a ponte, ou entre outras alternativas, é a ponte que vocês estão fazendo. Então, nós, enquanto Rádio Fiscar, gostaríamos de cumprimentá-las e dar os parabéns a todos os envolvidos no projeto, não é? E deixamos aqui o convite às ouvintes e aos ouvintes. Não perca a oportunidade de fazer uma coisa boa pelo cidadão e pela cidadã, os seus filhos, enfim, os filhos dos amigos, ou filho de qualquer pai, de qualquer mãe que exista na comunidade, e dê a sua contribuição também. Você sabe poesia, sabe história da arte? Aliás, era uma coisa que, se nós tivéssemos mais tempo, eu iria discutir a um pessoal que faz um trabalho muito bonito aqui na UFSCar, o Núcleo Ouro Bouros, uhum, não é? Que conecta uma área das ciências duras com a arte. Ontem, inclusive, eu entrevistei aqui a professora Karina, não é? E a arte efetivamente é um conteúdo de conhecimento que pode dar um outro gás para os estudos da educação básica. Muito bem, nós nos despedimos aqui, agradecemos a audiência de todas e todas e os convidamos a seguir conosco, Rádio Fiscar 95,3, Escute Diferente. Muito obrigado, meninas.
Pontinha agradece o espaço.
Muito obrigada.